Imagine um território encantado, um universo colorido, habitado por uma infinidade de animais e por uma flora exuberante. Talvez essa descrição esteja muito distante das imagens que chegam até você quando falamos do semiárido. Mas hoje a gente vai contar uma história, na verdade, uma história de um criador de histórias e do sertão colorido que ele apresenta. Nesta primeira temporada do podcast Sertão do Futuro, falamos sobre experiências de educação contextualizada com o semiárido brasileiro e como essas iniciativas ajudam a mudar as percepções das crianças sobre os territórios que vivem. Eu sou Jaiane Rodrigues e acompanho você neste passeio pelo Sertão do Nordeste.
Sertão do Futuro, um podcast da Cajueira, projeto de fortalecimento do jornalismo independente dos estados do Nordeste.
No primeiro episódio, a gente viajou para Massaroca, distrito da cidade baiana Juazeiro, no norte do estado. Se você não ouviu, recomendo voltar lá. Hoje, vamos para um território encantado. É um mundo de fantasia que ensina muito sobre realidade. O sertão de Tita é um mundo colorido, único, de uma preciosidade gigante. Cobiçada por colecionadores abastados, perseguida por traficantes, a menina Tita misteriosamente criou asas para voar pelo céu da Caatinga. Tita é personagem de um livro de ficção, mas essa história começou há muito tempo, a partir de outra história, a de um ambientalista e escritor baiano que criou a menina de asas, o Vitor Flores.
A história minha com a Caatinga é uma história de vivências da minha infância. E tudo arremete como foi a minha infância lá em Campo Formoso, no interior da Bahia.
Pegando carona na fala de Vitor, a gente precisa explicar um pouquinho o que é a Caatinga. Bioma originalmente brasileiro, que nos ensina muito sobre resiliência climática. Ele se concentra no sertão do Nordeste, região do Brasil dominada pelo clima tropical semiárido, que é quente e seco. Agora puxe no fundo da sua memória como era a rua que você morava na infância. Era calçada, tinha árvores, tinha crianças brincando nela?
Eu morava na rua que era considerada uma das ruas mais feias da cidade. Ela não tinha calçamento, não tinha energia, não tinha poste na frente. E eu não achava feio, porque assim, era meu parque de diversões. Sempre no final de tarde eu via vagalumes todas as noites, assim. Isso era genial, assim. Pra mim foi o que marcou a minha infância.
Isso me traz uma lembrança bonita da minha infância. O ritual de sentar na calçada do meu avô, lá no Chaparral, sertão do Ceará, e olhar as estrelas. Mas não podia contar, senão criava verruga, ele dizia. Eu olhava pra cima, esticava bem o braço e apontava para as Três Marias e uma outra estrela que não lembro o nome. Meu avô, seu Martinho, dizia que era a estrela guia dos pescadores que se aventuravam nas águas. Foi o céu mais bonito que já vi até hoje. Eita, que eu quase me perco lembrando disso aqui. Voltando para o escritor Vitor, ele cresceu, se mudou e passou uns anos sem as noites de vagalumes. Aos 15, 16 anos, por aí, ele retornou para Campo Formoso. Mas tudo estava diferente.
Quando eu voltei para a cidade, eu vi que aquilo que eu achava lindo virou cidade. Tinham casas no lugar, esgoto, e realmente eu fiquei em choque, assim.
Foi nessa época que Vitor decidiu. Seria ambientalista. Começava, então, a sua trajetória com as palavras e a defesa pelo semiárido. Ele escolheu estudar agronomia. E logo no primeiro dia de aula, o destino tratou de colocar a ararinha azul em seu caminho. Já já você descobre como isso aconteceu.
E eu queria contribuir de alguma maneira com o meio ambiente para que as crianças tenham essa vivência que eu também tive, sabe?
Tem é tempo que muitos estudos confirmam a relação forte que existe entre as atividades lúdicas da infância e a capacidade da criança refletir ainda mais sobre a própria realidade, a cultura e o local em que vive. A educadora e docente da USP, Tizuko Morshida, afirma que existem muitas formas de aprendizado na primeira infância, e a atividade lúdica vira uma ferramenta de conhecimento.
Então, a brincadeira é importante, eu diria, para todas as áreas do conhecimento. Ela aprende a pensar e usa essa forma de pensamento para descobrir o mundo dela.
É por isso que o céu da minha infância, ou a rua onde Vitor viu os vagalumes, foram tão importantes para que a gente tivesse uma visão diferente sobre a Caatinga, gravada no inconsciente infantil. Crescer sabendo a fauna, a flora e toda a complexidade da Caatinga, que ocupa a área do semiárido brasileiro, é poderoso e bem diferenciado. O semiárido brasileiro costuma ser representado na mídia como uma área que não produz conhecimento e o povo sertanejo é tratado como atrasado, matuto. Por isso, seria preciso trazer conhecimento de fora. Mas a realidade dos territórios é bem diferente. Semiárido é lugar de criatividade, inovação e de caminhos.
E nós estudamos sobre um livro chamado Tito e o Mistério do Velho Chico. A ararinha azul, ela está em extinção e mede cerca de 57 centímetros. Ela vive na floresta tropical Caatinga.
No começo desse episódio, eu apresentei a Tita, a menina que misteriosamente criou asas. O que vocês não sabem é que ela se transformou em uma ararinha azul. Vitor deu vida a Tita nas páginas do livro de ficção Tita e o Mistério do Velho Chico. O estudante Bernardo, de 9 anos, que você ouviu mencionar o livro e a ararinha, fez parte do projeto Tita de Educação Ambiental conduzido por Vitor, lá em Curaçá, no norte da Bahia. História e realidade se misturam bastante na conversa de hoje. Te explico por quê. Primeiro, a Tita representa muitas meninas do sertão. Segundo, o livro do Vitor traz uma história real. O destino triste do último exemplar da ararinha azul, um macho que tinha como parceira uma maracanã, outro tipo de ave, porque todas as fêmeas da sua espécie foram capturadas no norte da Bahia. Vitor redescobriu a ararinha azul lá em 2015.
Quando eu estava na primeira semana do curso de agronomia aqui, eu já apaixonado pelo meio ambiente, e aí um colega chegou com a camisa com a Cyanopsita spicta, ararinha azul na frente, assim.
Esse nome complicado que o Vitor falou é basicamente o nome científico da ararinha azul. Na hora que ele viu a camisa do amigo, logo perguntou.
Esse é um filhote de ararinha? Por que ela tá sem aquela mancha amarela do lado, eu confundindo com a arara azul de Leá?
Vitor acabou confundindo duas espécies diferentes. A ararinha azul tem cerca de 57 centímetros, cauda longa e asas estreitas. O azul domina suas penas, mas com leves toques esverdeados na parte de baixo do corpo. Ela tem bico preto, perna cinza e olhos amarelos, além de ser exclusiva do bioma da Caatinga. Também existe a arara azul de Lear, que geralmente é maior, chega a 75 centímetros. É menos brilhante e tem uma mancha amarela no bico, o que facilita diferenciar as duas espécies. E assim como a prima ararinha, também pode ser encontrada no norte da Bahia. Agora ficou mais simples diferenciar, né? O amigo de Vitor também desfez a confusão.
E aí ele falou, não, peraí, cara, tu tá confundindo. Isso aqui é ararinha azul, foi declarada extinta nos anos 2000. A gente não tem nenhum exemplar no país. Ela é endêmica aqui da região de Curaçá. Eu fiquei em choque. A partir daí, eu comecei a pesquisar tudo sobre a ararinha.
As ararinhas azuis estavam em extinção há mais de 20 anos. Em 2022, foram reintroduzidas na natureza. O local escolhido foi Curaçá, onde a espécie foi vista pela última vez. Lembra da história do último macho com a fêmea maracanã? Pois pronto, foi lá em Curaçá. E aí, Vitor foi atrás do projeto de reintrodução das ararinhas e se envolveu de vez na causa. No meio desse trabalho, um aspecto da infância dele veio à tona.
Eu não fui bem apresentado à Caatinga. E eu acho que essa contextualização é muito importante, porque o que aparecia na mídia na minha infância, década de 90, quando eu falava assim, do sertão, eu ia falar da Caatinga, a imagem que aparecia, por exemplo, no jornal era um chão rachado, um mandacaru e uma cabeça de boi seca. Essa era definir a paisagem, achava que Caatinga era aquilo.
Sem falar em como as pessoas eram retratadas.
A criança com uma barriga de verme, que era o que divulgava muito na época, e os adultos, uma mulher com a cara sofrida com uma lata d'água na cabeça.
Foi a ararinha azul que fez Vitor questionar o impacto dos estereótipos criados pela grande mídia, essencialmente a sudestina, na vida das crianças do semiárido.
Como que uma criança vai se apaixonar e vai ter uma boa relação com o ecossistema se ela foi apresentada de uma maneira triste, ruim, sem apresentar essas coisas lindas como a gente tem aqui, que é a ararinha azul?
Aí ele estava com a faca e o queijo na mão. Decidiu que iria recontar a história da Caatinga para as crianças, levando em consideração a vasta diversidade e complexidade do bioma. A gente vai contar essa história todinha, mas antes disso, vamos fazer um pequeno intervalo. Escute aí mais uma lapada do quadro Oxi, que mentira!
Oi, eu sou Yasmin, moro em Itauá, no interior do Ceará. Que história é essa? Que na Caatinga não tem água. Para começo de história, o seminário brasileiro é considerado o mais chuvoso do mundo. A diferença é que as chuvas não acontecem todo ano. E no resto do ano? Tu acha que a gente faça sede? Não. A gente aprendeu a conviver com o clima, assim como as plantas e os animais da Caatinga. Minha mãe diz que a articulação no seminário brasileiro faz uns negócios bonitos que só. Então é só você pegar o celular e pesquisar o que é convivência com o clima, pra não falar besteira, viu?
Estamos de volta, tá vendo? Foi ligeirinho.
Tita e o Mistério do Velho Chico foi o primeiro livro de Vitor nessa missão de transformar os estigmas e o sertão do futuro. Agora vem spoiler da história, mas é por uma boa causa.
O pai da Tita, um menino de 13 anos, era um caçador. De tanto ele caçar, capturar animais, a mãe natureza deu um castigo nele. Transformou sua única filha em a última ararinha azul. E aí só restou pro pai recuperar a Caatinga, convencer que outros caçadores parassem de caçar para que ele não perdesse a filha para sempre.
A família aumentou com outros personagens e histórias. Veio o Dudé, por exemplo, um bode muito invocado que também protege a Caatinga. E nas palavras de Vitor Flores, Dudé é ligeiro que nem um gato, valente que nem um vaqueiro, sabido que só ele e bonito que nem um buzeiro. Mas ainda falta alguém, o Timbum. Um garoto que, assim como Tita, se torna um animal da Caatinga. Ele vira um peixe para ajudar a despoluir as águas. E há uma forte razão por trás de representar animais que defendem o bioma.
A geração da década de 80, 90, naturalizou algumas violências com o meio ambiente. Coisas que vocês vão ouvir, mas que nunca devem ser feitas. Mas era natural as pessoas colocarem sal em um sapo, acabar matando o bicho. Era normal as crianças terem um estilingue, badog, não sei como que chama na tua cidade, mas eu conhecia como badog, que era uma baladeira para atirar em passarinho só por diversão, capturar passarinhos e colocar em gaiolas. Então, essas violências acabaram normalizando quando algo muito grave acontece na Caatinga.
Daí vem a necessidade da educação contextualizada para situar a criança no local em que habita.
O primeiro impacto de você trazer um senso de valorização e de pertencimento para essas crianças é apresentar de uma maneira bela para que ela tenha esse vínculo e que ache bonito e que a partir daí ela vai ter outro sentimento e cuidar. Então a ideia da mudança parte desse sentimento com um novo olhar para a Caatinga.
Um novo imaginário da Caatinga é visto no trio de personagens: Tita, Dudé e Timbum, que protagonizam os três livros do autor. E além da Caatinga, uma outra grande inspiração de Vitor é o filho João, de 4 anos.
Engraçado quanto que ele já busca uma identidade com o personagem logo no roteiro, sem ver a imagem, né, do personagem. Só no roteiro ele já se identifica ali com aquele personagem, pela história, pelo contexto, pela linguagem.
Vamos pensar nas crianças, que assim como João, estão na primeira infância, que vai até ali os 6 anos de idade. Nessa fase da vida tão importante e definidora, atividades lúdicas como a literatura são essenciais. Elas ajudam as crianças a se conhecerem melhor, a se expressarem, a aguçarem a curiosidade e outras habilidades. É por isso que o Vitor traz elementos da região para que, ao lerem um livro ou ouvirem alguém lendo, as crianças possam se identificar com os personagens.
Imagina só para uma criança que vai conhecer a Caatinga agora de uma outra maneira, tá lendo um livro ali de um autor que pode encontrar no colégio.
Música. Hoje, aos 34 anos, Vitor mora em Petrolina, cidade do sertão pernambucano que faz divisa com a cidade baiana Juazeiro. Algumas escolas de Petrolina já utilizam as obras de Vitor como livros paradidáticos. E o próprio escritor vai pessoalmente até seus leitores.
E é lindo quando as crianças... Poxa, ele tá vivo! Eu escutei várias vezes isso. Porque eu estou acostumado a ler livros de autores de 1800, 1900 que já morreram. Então, é muito engraçado isso. Eu tenho uma caixinha aqui que, onde eu guardo todas as cartinhas, né, das crianças. Então, olha o tamanho da caixinha.
Nossa, enorme!
Ó, Victor Flores. Oi, Victor Flores. Eu sou sua fã. Parabéns pela Criatita e os livros. Eu amei a sua história.
São os fãs mirins que o fazem continuar com esse trabalho árduo que é divulgar a Caatinga Encantada. Principalmente quando surgem pessoas que insistem em perpetuar a região exclusivamente a partir de um clima.
Um patrocinador entrou em contato com a gente e aí eu fui até São Paulo. E eles queriam fazer uma paleta de cores do projeto da Tita. Falaram, não, porque esse ano os tons terrosos estão na moda.
Tu imagina a cena, né? Vitor educadamente fez uma intervenção.
Vou ter que explicar pra eles aí. Ó, abre aí o computador. Coloca aí, Tabebuia Áurea. Aí foi lá, colocou Tabebuia Áurea. Apareceu uma caraibeira linda com céu azul. E eu tava lá em São Paulo, no 20º andar no Morumbi. Eu falei, olha pela janela aí. Esse azul tem aqui, esse amarelo da caraibeira tem aqui, ararinha azul também mora nessa caraibeira aí. E essa bromélia do jardim de vocês é da Caatinga, então eu acho que os tons terrosos ficou por aqui. Aí vocês já sabem o final, né?
Qual o palpite de vocês?
A gente não fechou.
Quem ainda não entendeu ou não quer apoiar as novas possibilidades da Caatinga, acaba ficando para trás, não tem jeito.
A Caatinga, que foi marginalizada historicamente da forma ambiental no país e de outras formas, a gente não pode deixar que problemas sociais e políticos sejam colocados como reflexo do ecossistema.
A grande lição nesse caso é que as obras infantis e os ensinamentos da Tita, do Timbum e do Dudé não devem ficar restritos ao público da primeira infância.
Fui buscar elementos da minha infância para poder estar contando essa história e também pudesse atingir não só as crianças, mas os pais, porque os pais vão ler para as crianças, vão assistir junto. Então eu digo que o conteúdo é para crianças de 0 a 100 anos, né?
Acreditamos nesse caminho, onde as leituras e as escolas refletem a realidade. Respeitando e valorizando a cultura local, é possível fortalecer a identidade das pessoas e das comunidades. E assim pensar em preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, como fez Timbum. Escuta a história contada pela estudante da Escola de Massaroca, Maria Eduarda.
Timbum sempre foi um menino quieto. Passava a maior parte do tempo desenhando em seu caderno. Apaixonado pela natureza, orgulhava-se de morar em frente ao riacho. Mas a poluição o impedia de nadar nele. Remexendo nas coisas antigas do avô, encontrou dois objetos que lhe chamaram a atenção. Uma caixa com pincéis e um estojo de aquarela. Foi amor à primeira vista. Correu em direção ao pai e foi logo pedindo papéis de pintura para experimentar a aquarela. Sua primeira pintura foi da janela do seu quarto em que se via ao fundo do gato azul de rabo e conquistou enquanto a tinta secava na varanda. Timbum foi ler seu livro favorito. Quando voltou para buscar o quadro, sua surpresa, a gatinha tinha sumido da pintura. Mas será possível? A tinta deve estar estragada, pensou. Escondeu o quadro e os pincéis no guarda-roupa e não contou para ninguém. No dia seguinte, ouviu as vizinhas conversando sobre um misterioso gato azul de rabo enorme pulando nos quintais e de telhados. Foi aí que Timbu percebeu que a aquarela era mágica. Não perdeu tempo e correu para contar a novidade.
Eita, agora você vai precisar ler o livro para saber como a história do Timbum acabou. No próximo episódio dessa temporada do podcast Sertão do Futuro, você vai entender mais sobre a educação contextualizada para a convivência com o semiárido. É a vez de falar da família, como ela entra nessa missão de mostrar uma caatinga verde e cheia de vida para as próximas gerações. Um cheiro e até lá! Você pode acompanhar o trabalho do Vitor Flores no Instagram, @vitorflores33, ou no site vitorflores.org. Este episódio utilizou áudios da TV Univesp e do canal no YouTube Vitor Flores e a Tita. Eu, Jaiane, fiz a produção, entrevista, narração e roteiro do episódio. A edição do roteiro é de Joana Soares e revisão de Mariama Correia. Assistência de produção e divulgação de Nayara Felizardo, Mariana Ceci e Marco Ferro. Edição de áudio de Luan Alencar. Trilha sonora de Vitor Oliveira. A identidade visual é de Andressa Dantas. O podcast Sertão do Futuro é uma produção da Cajueira, iniciativa que busca descentralizar a mídia no Brasil e fortalecer o conteúdo independente feito no Nordeste. Acesse nosso site redecajueira.com.br e assine a nossa newsletter com a curadoria do melhor do jornalismo nordestino. Essa reportagem foi contemplada pelo edital Bolsas de Reportagem à Primeira Infância como pauta prioritária, promovido pela AJOR, Associação de Jornalismo Digital, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.